acum sunt pediatră.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! E aí, Marilis, vamos para o nosso terceiro episódio, menina.
Não tô nem acreditando que já chegamos no terceiro, né, Laura?
Não é?
É.
Eu tô muito, muito feliz com isso. Também. Hoje nós vamos ler o e-mail do Rodrigo Figueiredo. Olá, eu sou o Rodrigo do grupo de WhatsApp do Tricô de Pais. O Vicente tem 3 anos e meio, é uma criança com temperamento bem forte, com extremos de alegria e braveza. Não é propriamente tímido, mas também não é daqueles de chegar chegando. Gosta de estudar bem o ambiente antes de se soltar. Mas depois que se sente seguro, é muito comunicativo e alegre. Digo que não é tímido, pois é muito tagarela. Não se envergonha em puxar assuntos com desconhecidos e adora estar em grupo. Mas isso tudo desde que esteja se sentindo seguro com o ambiente e as pessoas. Por outro lado, quando exposto a experiências com muitas pessoas desconhecidas, eventos na escolinha, festas, etc., ele simplesmente trava e nem parece a mesma criança. Fiz esse preâmbulo porque talvez tenha alguma importância na minha dúvida, mas pode ser que também não tenha nada a ver. Desde muito cedo, percebo que ele não se dá bem em ambientes barulhentos. Adora música, mas nas experiências que estivemos em apresentações com som ao vivo, não quis chegar perto. Na primeira escolinha, começou com 2 anos, depois de uma adaptação não tão tranquila, a professora relatava que ele normalmente ficava bem, mas que bastava uma criança chorar para ele entrar em pânico e também começar a chorar. Já houve episódio de ter que buscá-lo porque não se acalmava. Na escolinha atual, as crianças são um pouco maiores e não tem mais tanto choro, mas ele reclama muito de uma música que tem uma parte em que há gritos de criança. Reclamou e chorou tanto que a professora acabou tirando do repertório. Nesse final de semana, tentamos levá-lo a uma peça teatral. No início, tudo certo. Além da mãe e de mim, ele foi acompanhado de um priminho e parecia estar muito animado, tanto que nem se assustou com a multidão. Mas bastou começar o som, que realmente estava bastante alto, que ele ficou nervoso, começou a chorar e não conseguimos mais ficar na peça. Já fizemos audiometria algumas vezes, exames de rotina, e nunca apareceu qualquer alteração. Em casa não costumamos gritar e nunca notamos qualquer dificuldade auditiva nele. Nunca escuta TV alta, sempre presta muita atenção nas conversas, inclusive quando não é para ele ouvir, risos, e fala sem qualquer dificuldade. Entretanto, de um tempo para cá, cerca de um mês, notamos que ele tem falado num volume mais alto que o normal. Como não é o tempo todo, suspeito que é uma tentativa de chamar nossa atenção, mas passou a ser algo recorrente. Todas essas questões envolvendo som já eram algo que me chamavam a atenção, mas depois do evento de ontem, teatro, fiquei meio preocupado com a sensibilidade sonora dele. Afinal, ainda que o som realmente estivesse alto, no meio de centenas de crianças, somente ele se incomodou ao ponto de não suportar a situação. Muito obrigada pelo apoio, mais uma vez, boa sorte.
Eu adorei a pergunta, você sabe, né?
Pois é, menina, eu também achei o máximo, me identifiquei com várias coisas, viu, Rodrigo? Primeiro queria agradecer.
Somos duas, então assim, as mães estão aqui vibrando com a pergunta.
Vibrando, assim, vendo os filhos delas em situações muito parecidas e são filhos diferentes, então é muito interessante a gente perceber isso, né? E eu achei tão legal, porque começando a fazer meus estudos sobre, que a gente não encontra respostas nas revisões de medicina em geral, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, que é sobre o acompanhamento do desenvolvimento da criança. A Academia Americana de Pediatria, ela exalta a importância da observação dos pais. Eu achei tão legal que ela, né, comenta que estudos observacionais, eles sugerem que a avaliação dos pais sobre o desenvolvimento do seu filho é acurada. A preocupação dos pais, ela é realmente sensível. Então, é muito legal que né?
E assim, a gente está começando, né, Laura? E assim, as pessoas não sabem muito a nossa história e o nosso contexto e tudo, né? E talvez seja importante falar que, além de pediatra, eu acabei me formando em outras coisas paralelas, porque eu tenho uma paixão por essa coisa do desenvolvimento e tudo. E eu dei uma desbandada da pediatria e fui caindo na psicologia, na educação, no desenvolvimento, né? E hoje eu estou imersa nesse mundo. E o que me fascina é que esse mundo do desenvolvimento, que estuda desenvolvimento cognitivo e tal, e a psicologia, Esses dias eu conversei com uma colega, ela ficou um pouco chocada com a minha descrição, porque Piaget, por exemplo, é o papa do desenvolvimento cognitivo, né? Todo mundo fala de Piaget como assim um grande. E aí eu falei, cara, ele era um blogueiro, pai, se você for pensar, né? Porque todas as teorias dele são baseadas nas filhas. Então, ele criou um ramo de ciência que hoje tem estudos e mais estudos e tal, mas isso partiu de um pai observador que prestou tanta atenção nos filhos e soube descrever tão bem o que elas estavam fazendo, né? E como, que abriu um campo inteiro de ciência. Então, não só os pais são mas também, às vezes, como pais, a gente observa nuances nos filhos, que não é que pode ser generalizado sempre para todo mundo, mas para aquela criança, sem dúvida alguma, ninguém conhece melhor que os pais, né? E ainda vale que, assim, quando minha avó ficou sabendo que eu ia fazer medicina, e essa história eu sempre conto, assim, ela falou, minha filha, você vai fazer medicina? Eu falei, vou. Minha avó nunca deu palpite na minha vida, assim, nunca, nem era super próxima, não, mas ela virou para mim, a primeira coisa que ela falou, olha, eu acho que é só importante você saber que a mãe sempre tem razão. A regra básica, na dúvida, os pais têm razão, você tem razão na história. Então, essa história, assim, é não só válida como observação, mas é importante ver como que eles observaram detalhes e tem uma história contada, né? E como isso ajuda a gente a abordar uma questão.
Exatamente. Isso para fortalecer mesmo, né, para os pais, quando tiverem uma dúvida em relação ao desenvolvimento dos filhos, procurem mais de um profissional, às vezes, se vocês não conseguirem se sentir ouvidos por alguém, né?
E detalhe a sua história, né, Laura? Assim, às vezes, ter essas vinhetas e ter as histórias, por exemplo, foi um caso assim. Então, ao invés de chegar e falar, ele não gosta de barulho. Aí, de repente, o pediatra faz um barulho, bate uma palma e tal, e a criança nem se incomoda. Aí fala, mas ele tá bem. E se você tem os casos, né, foi nesse episódio, foi assim que aconteceu, e isso foi o que... E a gente começa a construir o que são esses barulhos, né?
Eu lembrei que, na verdade, a nossa observação como pediatras, a gente tem uma janela de uma hora num ambiente hostil para a criança, né? Então, realmente, é até um lembrete para os profissionais que estiverem nos ouvindo também, de valorizar as nossas mães e pais que trazem as queixas, né? Porque, às vezes, na correria, a gente acha que é um exagero. Pode ser que seja. Algumas vezes é uma preocupação que vai ser acolhida e vai ser mostrada que é um comportamento típico da criança, de uma fase ou de uma situação, mas às vezes é um marco sensível, que a gente tem ferramentas para poder investigar se aquilo ali é algo que eu tenha que buscar opinião de um colega, né, de uma pessoa especializada, ou se eu posso tranquilizar essa família e continuar o segmento, né? Por isso que é importante que uma criança seja acompanhada por um profissional, né, que a gente tem no Brasil, o pediatra ou o médico de família, que é quem conhece essa criança e vai ter vários momentos.
E que tá acompanhando.
E aquela coisa que precisa, às vezes, de confiança e intimidade para eu trazer uma dúvida dessa, né?
Com
assim,
certeza.
Às vezes você não quer falar que seu filho tá diferente dos outros, né?
É.
Em, às vezes, alguns detalhes, né?
E em relação à pergunta especificamente, Laura, essa super me toca, né? Porque é bem um público que eu tenho um carinho especial, assim. Eu acho que algumas ponderações a gente precisa fazer. Não são todos os barulhos, né, que incomodam. Os pais não notaram não é uma dificuldade auditiva, não é dificuldade de ouvir, né, não é uma questão de susto. E a gente nota que, assim, alguns barulhos incomodam mais que outros, dependendo do ambiente. E o que chama atenção é que o momento onde teve, assim, que gerou preocupação para os pais... Se a gente for pensar nesse caso, também foi um momento de soma, né? Assim, era um ambiente fora de casa, um espaço cheio, acabou que foi, talvez tenha sido quando culmina, né? Porque a gente também tem disso, né? Tem coisa que a gente consegue tolerar, mas na hora que você começa a somar fatores, aí já fica intolerável, né? Assim, você aguenta até um certo ponto.
E a criança tem menos filtros, às vezes, né?
Com certeza. E criança tem muito disso, né? Então, assim, se a gente for pensar, o mundo é um pouco assustador para criança, assim. Por mais gostoso que você tem muita novidade, muita informação. E, às vezes, quando dá uma sobrecarga de informação, aí sobrecarrega mesmo, né? É excesso de estímulo. E às vezes é a hora que a criança não dá conta. Não é fazendo um diagnóstico, mas não vai ter como não falar dos distúrbios sensoriais, né? Assim, isso, a gente tem que pensar nisso, assim. E a gente tem que pensar que é um espectro, todos nós temos, né? A casa onde eu moro atualmente fica mais ou menos perto de uma avenida. Nem meu filho, nem meu marido dão nenhuma notícia dessa bendita da avenida. Mas quando a gente mudou para cá, eu ouvia carro continuamente. E eu sou uma pessoa assim, você me conhece bem, eu sou super da paz, tranquilo, flexível. Mas eu mudei para cá, eu andava com o fone de cancelar o barulho, porque o barulho daqueles carros, aquilo parecia que estava invadindo a minha mente. Mas um dia a máquina de lavar estava disparando e meu marido está assim, mas isso você não ouve? Eu falei, não, mas essa eu sei o que que é, eu controlo e eu sei que eu posso ir lá apertar um botão. Então essa não me incomoda, esse barulho não me gera angústia. O barulho do carro eu sentia como uma invasão do meu espaço, sabe? E eu estou citando isso como assim, um exemplo até de barulhos que a gente acostuma, porque hoje eu já estou aqui há mais de um ano. E não é que eu não ouço, se eu parar para prestar atenção, eu ouço. Mas no dia a dia, aquilo já passou a ser um barulho que não me causa nenhum desconforto. E a gente vê isso muito em bebê, né? Bebê que vai para lugar muito silencioso, ou que vai para lugar barulhento, o barulho que é diferente do usual deles, às vezes causa um certo incômodo em alguns bebês que são mais sensíveis, né?
Você vê que no relato dele, o choro... Né, incomodava mais incomodava. O Vicente do que, né, tanto de uma música, assim, mesmo não sendo, né, que tem um ponto ali do que às vezes toca ele no...
E somos, assim, todos nós podemos nos identificar com isso, que todos nós já tivemos algum momento em que o barulho era demais, né? E às vezes era demais pra gente, e pra outra pessoa não gerava o mesmo incômodo. Essas questões de sensibilidade e tal, e de surdo sensorial, eles não são... não são casados com o espectro autista, não. Mas a gente sabe que as crianças que estão no espectro autista mais frequente, né? E teve uma criança, na verdade, que é uma criança que está no espectro autista, e ela descreveu, uma criança com 12 anos, e essa criança descreveu o que o distúrbio sensorial. É um videozinho super fofo, e esse menino explicando. E o jeito que ele explicou eu achei brilhante, então eu acho que vale a gente compartilhar. Ele fala que qualquer um dos sentidos, todos os nossos sentidos, a nossa habilidade de ouvir, de degustar, de tato, todos esses sentidos, é como se eles fossem, a gente tivesse um receptáculo, assim, uma xícara. E é como se o estímulo que chegasse fosse um líquido, que você está enchendo essa xícara. E para algumas coisas, a gente tem uma xícara muito pequenininha.
Olha só.
Xícara muito grandona. Então, algumas pessoas têm xícara normal, digamos assim, né? Não é normal, mas é padrão, sabe? É aquela pessoa xícara padrão. Aí a xícara padrão gasta quantidade padrão de estímulo para a pessoa achar intolerável ou para achar pouco. Então, para essa pessoa, o volume da televisão, o volume do show, o volume da conversa de alguém, o volume do rádio, o abraço, o toque, o olhar, para essas pessoas, todos esses estímulos estão dentro desse padrão socialmente aceito e que está todo mundo mais ou menos nesse combinado. Aí, para algumas pessoas, a xícara é muito pequenininha. Então, eu achei bonitinho que ele até explicou. Ele falou, não, a minha xícara de propriocepção, ela é muito grande. Então, eu tenho que rodar muito para encher minha xícara. Então, se eu não rodar muito, e o vídeo vai mostrando ele rodopiando, assim, nesse balanço. Ele falou, se eu não rodar muito, a minha xícara de propriocepção, aquela coisinha bonitinha falando propriocepção, né? Ela não enche, então eu preciso me movimentar. Agora, a minha xícara de barulho, ela é muito pequenininha. Uma gota pode fazer transbordar a xícara.
Olha só.
E eu acho que é uma boa descrição, até pra gente entender, assim, tolerância, né? Todos nós temos um barulho que é demais. Mas o meu demais não é o mesmo do seu demais. Então, se eu falar assim, nossa, tá alto para mim, né? Então, eu tenho algumas opções. Às vezes, pode abaixar o volume, ou você vai para um lugar com menos barulho, ou você usa fone de ouvido que cancela, né? E você vai criando essas alternativas. E tem também, né, coisas que de sensibilização mesmo, e aí são coisas que tem que trabalhar com psicólogo, com terapeuta e tal, mas que a gente às vezes consegue, em consultório mesmo, eu orientava muitos meus pacientes, às vezes coisas mais simples, né, por exemplo, liquidificador, que às vezes assusta criança, secador de cabelo, né, essas coisas a gente pode ir devagarinho, você mostra, você liga por um segundinho, dá aquele susto, mas você não perpetua, né, não deixa chegar no escalonar para ser mega choro. Mas do mesmo jeito que a gente, por exemplo, eu não tolero muito barulho, me incomoda, me irrita, sabe? Assim, vai me cansando, me dá um cansaço. Então, tem coisa que eu não faço, porque não me dá prazer, assim. Tem espaços que não são os meus espaços de escolha. E às vezes a gente esquece que criança, às vezes, não tem a escolha do espaço, né? Porque a gente é que leva. É. Então, onde tem uma sensibilidade, eu acho que é o caso dessa criança, assim, ele tá até tolerando muito bem, né? Mas onde tem uma sensibilidade, na hora que tiver demais, tem hora que é a hora de ir embora mesmo e respeitar. Para ele, aquilo é demais, né? O meu filho, por exemplo, ele tem uma coisa com som, que o som, ele tolera barulho, mas o som mexe. Sabe aquela coisa de cinema, que você vai no cinema, você vai ouvir um filme, e aí a música é tensa, ou tem, sabe? Aí quando tem momentos tensos no filme, eu viro a cara, eu tampo o rosto, né? A gente pensa assim, você vai tampar o olho pra você não ver. Ele não, ele assiste tudo, mas ele tampa o ouvido.
Olha.
Então pra ele é tipo assim, se eu conseguir diminuir o som, o efeito do som, eu tolero a cena e a ansiedade. O que é super engraçado, porque por outro lado ele fala, mãe, mas você é muito sensível, porque ele coloca música lá nas alturas, né? Eu tô assim, meu filho, mas essa música tá muito alta. Ele fala, nossa, mas você é muito sensível. Mas para um momento de ansiedade, é tão variável, né? Que a gente tem que aprender aí, ouvindo e entendendo essas sensibilidades diferentes.
Eu achei tão legal esse resumo que você fez, assim, essa explanação geral, na verdade, né, sobre isso, porque eu lembro que na nossa formação a gente aprende muito sobre os marcos de desenvolvimento muito engessados. Uhum. É o desenvolvimento psicomotor, né? Mas o desenvolvimento comportamental, ele fica muito, muito assim, discreto, no sentido social, é muito curto e resumido, né? E eu lembro que nas nossas primeiras discussões que a gente fez pessoalmente, me abriu um campo para essa parte da psicologia comportamental, que outro dia você comentou comigo, que no Brasil a gente é muito falho, né? Então, da gente não vê a criança como uma folha em branco, né? Então, a criança já tem um temperamento, ela já tem esses padrões de sensibilidade, né? Ou ela, às vezes, pode ser para mais ou para menos em algum aspecto sensorial, que às vezes é uma coisa que a gente ainda está engatinhando na abordagem disso no Brasil, né? Então, eu fico pensando assim, como que o Vicente tem toda uma característica dele?
Eu acho que no mundo todo também tem a ver, assim, a forma que a gente interpreta, né, Laura? Assim, como que a gente ouve isso, né? Eu acho que... Mas eu tava falando que, de fato, o Brasil tá engatinhando, mas o mundo todo tá engatinhando intolerância, né? Eu acho que tem aumentado, assim.
Mas esse pra mim, é o segundo ponto importantíssimo do tema, né, que o Rodrigo traz pra gente, que é essa questão do típico, né? Assim, a gente às vezes usa o termo neuroatípico só pra, às vezes, alguns diagnósticos, né? Mas a gente já tá vendo essas nuances que vêm da tolerância, que as minorias estão, assim, cavando seus espaços com muita propriedade, mas com muito suor e muita dor, né? E a gente tem isso, é uma coisa que o menino tem que ser perfeito, as pessoas, a gente não tolera os sentimentos negativos, né? A gente não tolera as coisas que não são eficientes, né? Eu pensei tanto no tema, não sei se vai ficar muito pesado a analogia, mas é que eu vi uma notícia que alguma associação de crianças com trissomia do 21 colocou repudiando a comemoração de alguns países na Europa, depois eu tenho que ver, de 100% de interrupção de gestações que tinham diagnóstico de trissomia do 21. Eu entendo e apoio o direito individual de cada mulher de decidir o caminho da sua gestação, mas eu acho muito triste uma sociedade comemorar isso de uma síndrome que não é incompatível à vida.
Pelo contrário,
então,
né?
Assim,
tem
isso,
até uma...
Pelo contrário! Pelo contrário, então eu fico pensando assim, é uma linha muito tênue pra gente começar depois a interromper gestações de outras coisas
que
não são
reais. É porque a gente começa a querer definir o que é normal, né? Assim, eu tive eu realmente acredito que se você lê um compêndio de psicologia ou de psiquiatria ou de qualquer uma dessas coisas que diagnosticam, onde, na verdade, em tudo, né, Laura, existe um espectro para tudo, né? E dependendo de como a gente define onde está o padrão, né, e o que é o desejável, e a gente vê isso quando a gente muda de cultura. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo paralelo, assim, né, é o nosso espaço, né, você lembra aquele filme, como é que chama? Em português, gente, Dirty Dancing, Patrick Swayze.
Ritmo Quente?
Hã? Ritmo Quente. E eles estão aprendendo a dançar e ele fala, meu espaço, seu espaço, lembra disso, na dança?
Eu tenho
um amigo que morou muito tempo no Japão, é americano, morou muito tempo no Japão, e ele falava assim, não, o espaço do japonês, ele é um, o espaço do americano é menor, então quando eu saí do Japão e voltei para os Estados Unidos, eu sentia que as pessoas estavam invadindo o meu espaço pessoal. E eu chego no Brasil e eu já, assim, aí ele falou assim, você não faz isso, mas você não é bem brasileira, né, e eu tenho essa história, assim, meio multicultural, então tinha um, e é engraçado porque eu faço esse exercício com os meus alunos quando a gente trabalha a questão multicultural do espaço físico, e é tão interessante, eu falo, conversa com uma pessoa, eu falo, agora continua conversando, mas dá um passo para trás. Agora continua conversando, mas dá dois passos para frente. Agora vai para sua posição de conforto. A posição de conforto não é a mesma para todo mundo. E é um detalhe pequeno, minúsculo, né? Mas se você destoa da cultura onde você está, então repara as pessoas, por exemplo, que falam alto. Tem famílias que falam mais alto. Aí essa pessoa, quando ela está num espaço onde todo mundo fala baixinho, comedido, parece que a pessoa está gritando, né? Aí, eu tive uma aluna ucraniana que falou que ela trabalhou muito o sotaque dela, porque o sotaque dela faz parecer que ela é brava. Então, ela teve que mudar a forma de falar, porque todo mundo achava que ela estava brava. E ela não estava brava. E isso tudo eu estou dizendo por quê? Porque onde que está a nossa sensibilidade, né? Assim, de barulho e tal. Então, de barulho, de som, de luz, de comportamento, de um tanto de coisa, nossa tolerância, ela tem tantas variáveis, e algumas delas não são questão de doença, né, e não são diagnosticáveis, elas têm a ver com onde que está a convenção social do espaço, né, então tem coisas que são perfeitamente toleráveis para um grupo e que não são para outro, né, então onde que está a nossa compreensão do que é barulho socialmente aceito. Então, essa criança, de repente, é uma criança que tá num padrão de tolerância de som diferente de outra. E lembrando que, assim, isso também tem muita gente que eu acho que é importante a gente ressaltar. Tem gente que fala assim, é porque você não acostumou seu filho. Então, tem gente que fala assim, esse menino é antissocial, ou esse menino não gosta de barulho, esse menino não gosta de gente, não sabe conversar, porque eles ficam muito fechados, fica só dentro de casa. De fato, tem um fator de criação, assim, familiar. Então, se você tem coisas que a exposição te ajuda a acostumar e te dá uma vivência diferente. Mas isso tem um limite, porque tem o outro lado da moeda também. A gente cria o filho que a gente tem. Então, você não é mãe do mesmo jeito para os seus filhos. E ninguém é. Na verdade, o pai e a mãe, o cuidador, né? Não é só pai e mãe, o cuidador, o professor, a babá, quem quer que seja, assim. Você se molda à pessoa que você tá criando. Tem uma expressão que fala que a criança cria seu próprio clima. Clima mesmo, né? Assim, então tem criança que é criança sol, sabe? E tem criança que é criança chuva. Uhum. E assim, a criança que é criança sol, elas são aqueles que conversam mais, puxam assunto com todo mundo, e que eles são mais engraçados. Então, você acaba que entra naquela vibe, você brinca mais também, você fala mais alto, você começa a empolgar com o menino, você também faz mais barulho, você começa a fazer mais palhaçada. Tem aquela criança que é aquela criança mais fechadinha e tal. Essa você vai com cuidado, porque se você não for com cuidado, não é nem que você está tentando adequar, a gente nem percebe, a gente faz isso de uma forma super orgânica, né? Então, você imagina, se você, como mãe, começa a sair, como foi a experiência dessa família, E você tem um momento da criança ficar tão sobrecarregada que gera um momento de estresse, da próxima vez que você for num lugar que vai ter muito barulho, você já pensa duas vezes. E na hora que você chega lá, você já está se organizando para saber que pode ser que você tenha que sair. E você começa a incorporar isso no seu planejamento. É um respeito quase que automático. Então não é que você está criando a criança assim. É uma resposta, uma simbiose, né? Assim, as pessoas vai dando um feedback. Então, a gente tem que tomar cuidado para não reforçar e para ajudar a criança a se adequar ao mundo, mas também para não desrespeitar. Tem coisa que não precisa, nem todo mundo precisa fazer tudo, né? Nem todo mundo tem que se adequar a tudo, né?
Eu tinha essa dúvida um pouco do que você comentou sobre o que era, o que eu co-criava, né? O que eu estava respeitando, o que eu não estava estimulando, né? O Renato, ele era agarrado na gente, então quando a gente saía, ele se incomodava com as interações sociais, né? Mas ele chegava a me falar assim, mãe, eu não quero que me olhem. Olha como que a gente às vezes não percebe o tanto que a gente é muito invasivo para criança, né? Ninguém fica passando a mão na nossa cabeça quando a gente anda na rua, a gente que é adulto, né? Mas criança é uma propriedade pública como a barriga da criança, né?
Começa na barriga. Sim. E às vezes a mulher já tem aquela gente, que você pensa, né?
E, né, assim, claro que a gente tá falando dentro do contexto no Brasil, assim, né, que o contato físico é mais próximo, assim, mas eu lembro que eu tinha, assim, esse desconforto e você ponderou muito essa questão das convenções sociais, né, então o Rodrigo não comentou, mas é provável que ele se sinta cobrado, né, disso, ou seja pela comparação, ou seja, que tá dando algum desconforto na escola para as professoras, que meu filho não vai ser bem cuidado, né, assim, ou até que ele tá procurando um diagnóstico, não sei se é porque é uma preocupação fidedigna dele, ou se é porque ele tá sendo pressionado para que o comportamento seja mais dentro dos padrões, né, porque nós temos que lembrar que a escola, infelizmente, ela tem uma rotina, ela precisa que algumas coisas funcionem de alguma forma,
exatamente,
né, é claro que hoje em dia a gente tem cada vez mais corrida atrás do diálogo para que as crianças sejam, né, que a gente tenha uma integração de todos os tipos de padrões de comportamento, né, mas isso ainda é um caminho longo, né, então você vai numa festa e aí tem a cobrança das pessoas, né, então assim, e pra mim foi uma grande conquista, eu tive que batalhar por reconhecer que o Renato tinha direito do espaço físico dele, então isso foi uma batalha pra mim, né, então, eu fiquei pensando muito assim, o Rodrigo, ele tá numa situação que a gente não tá conversando com ele, mas eu não sei se eles têm, mas seria ideal que eles conseguissem um profissional de confiança,
com
né?
Com certeza.
Pra que eles pudessem trazer essa dúvida. E diante dessa dúvida, o nosso colega vai poder usar de ferramentas para poder fazer aquela triagem que a gente comentou, né? Tirado isso, né, assim, descartado qualquer outro diagnóstico que possa estar contribuindo e que vai se beneficiar de muitas terapias precocemente, eu queria ressaltar uma coisa que eu lembro que você falava muito comigo, assim, que as terapias comportamentais no pré-escolar, ela é benéfica para todo mundo, né?
Todo pré-escolar...
É como se fosse a dieta do diabético,
exatamente.
Né?
Exatamente. Sabe que nisso que você falou, e não é só no pré-escolar, sabe, Laura? Eu tô num momento que eu tô achando que todo mundo merece. Tem uma mãe de criança com... Mãe de criança, não. Ela é uma família que o filho mais velho foi diagnosticado com síndrome de Asperger, na época que Asperger estava fora do diagnóstico de espectro autista. E aí o filho caçula também foi diagnosticado, e aí os pais foram diagnosticados. Então eles se deram conta de que eles eram uma família de quatro, os pais diagnosticados já com seus 40 anos, e essa mulher escreveu um livro que é um guia social para adolescente com Asperger. E aí,
olha que legal.
É tão interessante, porque um dia eu dei uma folheada nesse livro, eu falei, cara, esse livro, todo mundo que migra para a América do Norte devia ler. Porque o livro, na verdade, ele não é para a pessoa que tem espectro autista. Ele é uma decodificação de uma cultura. Então, esse livro não teria utilidade nenhuma no Brasil, por exemplo. Utilidade nenhuma na Europa. Mas ele é um livro perfeito para um imigrante que está chegando nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo, e quer saber como que as pessoas se comportam. Então, ela tem coisas do tipo, quando que você manda um bilhete de agradecimento? Isso tem um contexto e uma expectativa que não corresponde a todos os países e a todas as culturas, mas é uma convenção. E Então, a gente está falando aqui, né, de convenções e tudo, e isso do barulho também, né, do espaço, do barulho. Então, por exemplo, no Brasil, barulho de vizinho, a gente tolera de um jeito, né, assim, tem coisa que você fala, fazer o quê, né, tá tendo festa e tal. É. Na vizinhança onde eu tô morando, teve uma festa na casa de um vizinho, eu achei super normal comparado com a minha casa, assim, de antes. Nossa, foi polícia, deu que procó, assim, generalizado, uma coisa assim. Então, tem espaços que os barulhos são, são diferentes mesmo, né? E na hora que fala assim, todo mundo se beneficia, beneficia, todo mundo se beneficia de ter uma verbalização e articulação de quais são as regras sociais e expectativas daquele espaço, né?
Isso. E a criança do pré... E eu fiquei pensando muito nisso que você me falou, porque assim, o pré-escolar... A criança, ela tá em fase de desenvolvimento que envolve tudo, né?
Tudo.
Que envolve se entender, perceber os seus sentimentos, seus filtros do ambiente, a sua relação com o ambiente, com as pessoas. Então, assim, ela tá num momento de muito aprendizado. E acho que, assim, hoje em dia a gente tem... hoje a gente tá crescendo esse movimento de uma educação respeitosa, não violenta, que dá vozes às crianças, que mostra, né, que dá autonomia, que elas se entendam. Então, acho que tá dentro dessa lógica mesmo de, né, de mostrar, ó, como eu tô me sentindo, como que eu posso fazer diante dessa situação, daquilo ali, daquilo outro, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. O problema é que, às vezes, ainda a gente tem um pouco de rótulo, dependendo do país, da cidade, do profissional que se encontra, né? E, às vezes, até da família que recebe, né? Às vezes, a gente sugerir procurar um psicólogo comportamental ou um terapeuta ocupacional vai gerar um desgaste para a família, como se fosse um sobrediagnóstico, né? Vai rotular essa criança e vai trazer um monte de coisas. Mas é uma opção também que é muito válida. Ou, às vezes, só o diálogo na escola, né? Chegar e colocar, olha, nós estamos identificando essas características. O que, que a escola, que vocês oferecem para isso? Como que a gente pode trabalhar junto, né? E aí é provável que, às vezes, se surpreenda com muitas coisas que a escola tenha para trazer, para acrescentar, para estimular, trazer essa contra-observação. Olha, nesse ambiente funciona de tal jeito, né?
Isso que você falou, Laura, de dar voz para a criança, é uma coisa tão importante, né? Porque é difícil a gente ouvir, às vezes, quem fala diferente da gente. E a fala da criança e a linguagem deles, a gente tem que estar disposto a ouvir, né? E assim, cada caso é um caso, né? E como você disse, assim, pode ser que tem casos que realmente precisa de procurar um profissional e de terapeuta ocupacional e tal, mas como em geral essa questão de barulho ou de sensibilidade e tal, dá o espaço para pensar que aquilo pode ser o jeito daquela pessoa, né? E pensar em alternativas e criar esse, como você disse, né? Criar um diálogo para ter espaço para manifestar isso. E dar pequenos passos, né? Às vezes, só de você dar agência para a criança, né? Falar, tá, mas como que isso pode ser tolerável para você, né? Onde que tá, assim, não na hora do desespero, né? Já chegou no choro, no pânico e tudo. Aí não dá mais para ter conversa. Você saia de perto mesmo. Mas, às vezes, tem coisas que minimizam, né? E que fazem ser tolerável. Por exemplo, do meu filho tampando o ouvido, assistindo filme. Aí, um dia, o pai falou, tá, mas se a gente for assistir um filme no cinema, então, nós vamos fazer um combinado. Já que você vai assistir um filme, então, você não vai tampar o ouvido. Aí, ele olhou pro pai e falou, mas aí eu não consigo assistir. Tipo assim, isso é meu mecanismo de dar conta da minha ansiedade. Aí, o pai, tudo bem, então você tampa o ouvido, né? E assim, se essa é a sua...
Né? O pai do que
eu fui num evento social há pouco tempo e tinha uma pessoa com fone de ouvido. E no fone de ouvido estava escrito assim, barulhos altos me incomodam, por isso estou de fone. Então assim, é uma coisa que em alguns espaços isso não cabe, as pessoas achariam ridículo, né? Mas essa pessoa queria estar ali presente, queria participar, e para ela aquilo era muito, né? Ela falou, não, assim, isso eu não dou conta. Ou tem criança que, assim, eu tolero estar nesse espaço desde que eu possa estar no colo dos meus pais e abraçado. Aí, assim, o lugar é um lugar de conforto, né? Um lugar de segurança, e aí você tolera o barulho. Ou, né? Então tem várias alternativas pequenas, e a gente pode ir e vendo o tanto que a criança dá conta, né? Ou às vezes ficar à margem, se você sabe que vai ter muito barulho, você não fica ali no meio, na frente, né? Você fica lá no fundo, mais atrás, se precisar de sair, você sai de perto, né? É, eu tinha um paciente que quando tinha programação de criança, festa de rua, essas coisas assim, ele gostava de participar, mas ele não dava conta da intensidade de barulho. Então, eles ficavam sempre à margem. Então, para ele, essa margem era o lugar, a zona de conforto dele, sabe?
Uhum.
Mas também não deixava de estar presente. E a família até trabalhava com coisa de festa, de coisa assim. Então, às vezes, era necessário estar presente, mas tinha essa alternativa de estar um pouquinho mais distante, de poder se ausentar, de poder sair de perto, né? São pequenos ajustes que a gente faz. E eu acho que é uma coisa de escutar mesmo a criança e respeitar que os nossos normais são bem, bem diferentes, né?
Bem variados. Às vezes conversar num momento fora da crise, né? Igual você comentou, assim, às vezes retomar aquilo que aconteceu, né? E aí, às vezes, a criança pode dar até... A gente acha que não, né? Mas ela sabe um pouco que pode ajudar, né?
É.
Não, mas aquilo ali tava ruim porque era aquilo, mas aquilo outro.
Exato.
E um pouquinho antes eu tinha perdido meu brinquedo que eu tinha pedido, era a minha vez.
Exato.
E alguém passou na minha frente.
E eles não dão conta, às vezes, de verbalizar isso. E isso funciona ao contrário também, né, Laura? Então, assim, por exemplo, se você sabe que vai ter um evento barulhento e é uma criança mais sensível... É, isso vale para qualquer estímulo sensorial, né? Como disse o menininho, se sua xícara é muito pequenininha e qualquer coisa vai encher sua xícara, então você tem que segurar a onda o resto do dia, você tem que manter sua xícara bem vazinha para chegar na hora do evento, ou chegar na hora de uma coisa que você sabe que já vai acontecer, sua xícara tá vazia para você dar conta. Se você já chega nesse evento... já com uma sobrecarga, e ainda mais de outra, aí não vai dar certo, né? Então, a gente, às vezes, planeja isso muito para bebê, e na hora que a criança vai ficando mais velha, a gente esquece que isso é necessário. E nós também precisamos, né? Se você sabe que você vai ter um dia mais intenso, né? Isso é uma questão de autorrespeito, de entender o nosso corpo, da gente se ouvir, entender nossas sobrecargas, entender nossos gatilhos, né? Então, assim, a gente está falando de criança pequena, mas eu estou com um filho agora, entrando na adolescência, e por a gente ter esse tipo de conversa a vida inteira, ele agora dá conta até de verbalizar isso. A gente fala, amanhã vai ser um dia, vai ter isso, vai ter aquilo outro, e ele fala, vocês têm que me explicar antes. Se eu souber o que vai acontecer, eu consigo me preparar, e aí eu dou conta melhor. E assim é, a surpresa não vai bem. E do mesmo jeito, ele às vezes já negocia assim, então hoje eu posso ter um dia mais quieto, eu posso usar a tela mais tempo, eu posso ter eu posso ter mais tempo livre. É como se fosse assim, deixa eu dar uma marinada aqui na minha zona de conforto, para eu ter reserva emocional, para ter força para dar conta de e isso é tão sábio que vale para todos nós, né? Assim, em tantos sentidos, que eu acho que todos nós deveríamos ouvir o nosso corpo, os nossos sentidos, as nossas emoções e aprender a cuidar da gente, como as crianças dão esse tipo de grito. A gente é condicionado socialmente a pôr um band-aid, entendeu? E falar assim, bobagem, isso aí é frescura e não vou preocupar. E aí a gente vai acumulando e uma hora estoura por causa de uma bobagem, né? Então assim, se aquilo te incomoda, dá uma respirada e pensa assim, o que eu posso fazer para aliviar isso? Pô, tem coisa que a gente não precisa aguentar, né? Assim, se aquilo não faz parte da nossa... se não é uma obrigatoriedade, para que a gente vai ficar tolerando certos desconfortos, né? Então, assim, é igual sapato pequeno, né? Você calça por 5 minutos, você segura a onda bem. Agora, vai tentar dançar com aquilo, não vai dar certo. Né? Então, assim, não rola aquela coisa de no final da festa todo mundo distribui o chinelinho, assim, você já pensa que tem. Então, eu acho que a gente tem que pensar com as crianças também assim, você já planeja, você leva com conforto e você tem
um chinelinho
pro final, entendeu? E assim, isso pra tudo que vai ter é uma coisa bacana, mas se você tem uma coisa que tá te incomodando, uma hora você vai explodir. Então, não precisa. A gente não tem que ser super nada. A gente tem direito de ter overwhelm por falta de...
Exatamente. Uai, Amarilis, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre isso. Eu gostei muito desse tema da gente falar sobre a tolerância, sobre conhecer nossos filhos e nos conhecer, né?
Nos conhecer.
E pegar esse exemplo das crianças.
E eu acho que, assim, resumindo, talvez o que ficaria é que a gente parabeniza pela história e que isso é uma coisa importante, né? Ouvir os nossos filhos, conhecer e ter esse registro, essa história é importante, né? É também, assim, onde existe espaço para a gente adequar a vida a quem são os nossos filhos, a gente adequa a vida, né? Nem todo mundo tem... Nem tudo é para todo mundo. Então, assim, tem coisa que não é o espaço dessa... Não é o que é necessário. Onde existe uma necessidade de conformação social e de uma adequação, vai aos poucos e com respeito. Vai devagarinho e não tenta fazer demais. Então, se vai ter uma sensibilidade, então deixa o dia ser mais quieto, né? Se vai ter uma festa de aniversário, não vai no supermercado com a criança logo antes, né? Assim, não faz uma visita barulhenta antes. Vai, uma coisa de cada vez. Então, é conhecer os nossos filhos, é adequar onde tem como adequar, né? O espaço para ser mais o estilo deles. E onde a criança tem que se adequar ao mundo, a gente ir com respeito e com carinho, que dá super certo.
Dá certo, isso mesmo. Então é isso, né, gente? Acho que por hoje temos um episódio. Vamos dormir todas. Então, Rodrigo, a gente espera que a gente tenha conseguido te ajudar nessa caminhada aí de respeitar o seu filhotinho. Se tiver mais dúvidas, pode contar com a gente. Quem quiser mandar e-mail para que a gente possa conversar sobre a questão de vocês, é só mandar pra gente cafécomaspediatras@gmail.com, sem acento. E nós vamos ter muito prazer de continuar essa conversa com vocês aqui. É isso, né? Pronto, tchau.
Esclarecimento de dúvidas? Não, substituto, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.